Lei assegura isenção do pagamento da taxa de pedágio. DENIT vai ter que explicar aos deputados qual a previsão de término das obras de duplicação da BR-470. Proposta quer acabar com discriminação contra alunos do ensino à distância. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.
O deputado professor Sérgio Grando, do PPS, está apresentando para discussão no Legislativo catarinense o projeto de lei que pune toda e qualquer forma de discriminação para cidadãos que disponham de formação superior ou tenham vida acadêmica regular em cursos autorizados pelo MEC, Ministério da Educação, nas modalidades de ensino à distância ou semipresencial. O professor Grando afirma que a proposta vem para atender uma demanda atual de acadêmicos que frequentam ensino nas modalidades de ensino à distância e semipresencial em Santa Catarina. Conforme o parlamentar, mais de 30 mil residentes no estado estudam atualmente nesta modalidade de ensino superior, com a autorização do MEC. Grando ainda salientou que os alunos do ensino à distância frequentam aulas, pesquisam, apresentam trabalho de conclusão de curso e têm uma vida acadêmica absolutamente regular. A proposta deve passar antes da discussão em plenário pelas comissões de Justiça e de Educação. A população do Vale do Itajaí está cansada de esperar pela duplicação da BR-470. Em princípio, estava marcada para terminar em dezembro de 2010. Mas no início deste ano, o DENIT anunciou que a previsão de término das obras é dezembro de 2011. A justificativa do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, é a burocracia no processo de licitação para o projeto executivo. A falta de informação atualizada fez com que o deputado Jean Kuhmann, do Democratas, encontrasse uma forma de ter respostas concretas. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, é o caminho. O repórter Gustavo Bosley ouviu o parlamentar sobre o assunto.
O deputado estadual dos Democratas, Jean Kuhmann, anunciou nesta quinta-feira que está encaminhando um ofício para o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, para obter informações sobre o andamento das obras de duplicação na BR-470. Numa superficial avaliação do parlamentar do DEM, os trabalhos estariam atrasados.
Bom, o objetivo é convidar o senhor João José, que é superintendente do DENIT, para explicar especificamente como é que está o andamento do cronograma da duplicação da BR-470 e também da humanização do trecho que vai de Indaial a Pouso Redondo. Nós queremos saber de forma concreta como é que andam os projetos, as obras que devem ser feitas e qual é o cronograma, até para que os deputados possam acompanhar, né? Nós não poderemos fazer uma cobrança maior se a gente não tiver efetivamente o cronograma que deve se desenvolver durante o projeto e a execução da obra. Então, para isso, para poder fazer a cobrança mais efetiva, nós queremos a presença do senhor João José para que ele possa especificar para nós como é que estão andando os cronogramas, os projetos, e aí sim a gente poder fazer as devidas cobranças.
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Jorginho Melo, promulgou a lei que isenta do pagamento da taxa de pedágio nas rodovias federais. De autoria do deputado César Souza Júnior, do Democratas, o projeto que deu origem à nova lei foi aprovado por unanimidade em plenário no dia 1º de julho. A lei segue a rigor o projeto sugerido pelo Democrata, que objetiva a isenção do pagamento de taxa de pedágio aos veículos emplacados nas cidades que abrigam as praças de cobrança. Com a publicação no Diário Oficial nesta quarta-feira, 5 de agosto, a legislação atual assegura, principalmente aos moradores do município de Palhoça, o direito de circular pela cidade, sem ter que pagar a taxa de pedágio, uma vez que a BR-101 corta a cidade. Segundo o parlamentar, com a sanção, os cidadãos do sul do estado que precisam vir à capital também serão beneficiados. O direito resulta de uma emenda substitutiva global do deputado Joris Ponticelli, apensada ao projeto, e que tem como fundamento as obras inacabadas de duplicação do trecho sul da BR-101. César Júnior acredita que a nova lei trouxe equilíbrio ao contrato de concessão, evitando tratamento diferenciado e prejuízo aos residentes de municípios onde as praças de pedágio estão instaladas, que não vão pagar pedágio para atravessar percursos de poucos quilômetros de extensão, como, por exemplo, levar os filhos à escola e ir ao hospital mais próximo. Brusque está de aniversário, são 149 anos de história dentro do estado catarinense. O destaque é do deputado Dagomar Carneiro.
É uma alegria para nós comemorarmos 149 anos da fundação de Brusque, uma cidade que nos orgulha muito em representá-la aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo que ela representa no potencial econômico, no potencial turístico e também no potencial da cordialidade, que é o normal que as pessoas que visitam a nossa cidade sempre querem retornar, pelo grande coração que o brusquense tem, pela recepção que faz, e por isso que é o segredo de Brusque hoje ser a capital do turismo de compra de Santa Catarina, pelo bom atendimento, pelos bons produtos, pelos bons preços, e faz com que a nossa cidade tenha esse destaque em Santa Catarina e no Brasil.
A ligação do município com a indústria têxtil iniciou em 1892, quando Carl Christian Renault, Paul Epic e Augusto Klapot fundaram a pioneira fábrica de tecidos, auxiliados pelos poloneses chamados Tecelões de Lodz, que chegaram a partir de 1889. A denominação Brusque foi adotada em 17 de janeiro de 1890, homenagem póstuma ao conselheiro imperial Francisco de Araújo Brusque. Incluir a carne suína na merenda escolar é lei e o deputado Serafim Venzon, do PSDB, quer que essa lei seja cumprida. A informação é de Gustavo Bosley.
O deputado estadual do PSDB, Serafim Venzon, apresentou dois requerimentos na Assembleia Legislativa. Um deles diz respeito ao cumprimento da lei que determina a inclusão de carne suína na merenda escolar. O outro se refere à repatriação do exterior de recursos financeiros sem punibilidade. Quem dá mais detalhes sobre ambos requerimentos é o próprio parlamentar tucano.
Na verdade, a economia de Santa Catarina ela está baseada na produção agrícola, na produção de frangos, na produção de suínos. E essa produção está muito abalada, primeiro pela crise mundial e segundo por essa crise de má informação, a tal da gripe suína, que não, essa gripe não tem nada a ver com a carne suína. A gripe se transmite de pessoas a pessoas e não entre o suíno e as pessoas. E por isso que nós fizemos um requerimento para que os diretores usem mais os produtos ou derivados de suínos, que isso venha aquecer, de certa maneira, ou reaquecer a atividade de produção de suínos e vem também corrigir essa desinformação que as pessoas têm com relação à gripe suína.
Acontece na Assembleia Legislativa, sexta-feira, 7 de agosto de 2009. A partir das 8 horas da manhã, ciclo de debates sobre formação política no auditório da Unidade, em Rio do Sul. A promoção do debate é da Escola do Legislativo. 7 horas da noite, lançamento do livro Cadeira Quebrada, de autoria de Cláudio Pedro Vitorino. E na próxima terça-feira, 11 de agosto, o deputado Romildo Titon, do PMDB, apresenta na Comissão de Constituição e Justiça o relatório sobre o projeto que cria o salário mínimo regional. Domingo, dia 9 de agosto, comemora-se o Dia dos Pais. O primeiro Dia dos Pais foi comemorado em 19 de junho de 1910, em Washington. A rosa foi escolhida como a flor oficial do evento. Os pais vivos deviam ser homenageados com rosas vermelhas e os falecidos com flores brancas. Pouco tempo depois, a comemoração já havia se espalhado por outras cidades americanas. Em 1972, Richard Nixon proclamou oficialmente o terceiro domingo de junho como Dia dos Pais. O pai brasileiro ganhou um dia especial a partir de 1953. A iniciativa partiu do jornal O Globo do Rio de Janeiro, que se propôs a incentivar a celebração em família, baseado nos sentimentos e costumes cristãos. Primeiro foi instituído dia 16 de agosto, dia de São Joaquim. Mas como o domingo era mais propício para as reuniões de família, a data foi transferida para o segundo domingo de agosto. O Dia dos Pais acabou contagiando todo o território brasileiro e até hoje é comemorado no segundo domingo de agosto. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.